Sou General Tonta, General Tonta Afonso Castro. O Comira surge sob que perspectiva?
A Comira surge quando o Mobutu toma a decisão de correr com todos os dirigentes, militar como político, da República do Congo, do Zaire naquela época.
Estão ligados à FDLA.
À FDLA. Todos os políticos, como militar, dirigente, devem sair. Ele deu uma semana para todos sair. Tanto o ordem disse, bom, está bem, eu vou ir para Paris. A partir de Paris, vou dirigir a guerra. Eu disse, poxa, 6 mil quilômetros você vai dirigir a guerra, isso não é possível. Mas não faz mal. Como ele pensa que é assim. A mim, ele não tinha mais confiança comigo. Por quê? Quando nós voltamos, eu comecei a falar a certos políticos, disse, olha, o mal da FNLA é o Holden. Ele que é o responsável da nossa derrota, responsável de muita coisa. Os mortos, ele é responsável. Porque não é possível que um inglês venha, comece a matar os angolanos e não fala nada. E depois, no mês de dezembro, 75, o Holden despromoveu todos os comandantes na base de Nkiende. E o Kabango sabe disso. Ele disse, a partir de hoje, vocês, todo ninguém mais é comandante. Todos são soldados rasos, o único comandante é o Kalen. Onde já viste um dirigente político que os homens que lutaram com ele durante 14 anos, em um dia, despromove todas essas pessoas para apanhar um inglês, meter como comandante. Isso é crime. Holden falou isso na base de Kinkende. Dia 10 de dezembro. Eu tenho ainda essa data na minha cabeça. Então, eu...
Total falta de confiança nos seus homens.
Como não tem confiança, eu também fiquei. Mas um francês veio me dizer, General, comandante Tonta, se você não vai, você vai perder uma ocasião. Você vai... Quando chega lá, faz o que vocês podem fazer. Nós vamos vos dar armamento para aguentar. Depois, você que sabe qual é o rumo que vocês vão tomar. Mas vocês devem denunciar que não querem mais de ordem. Está bem. Falei com os amigos e disse, opa, vamos ir. Quando chegamos lá, disse, primeiramente vamos mobilizar o povo, porque o povo é muito fanático. Depois os militares. Comecei primeiramente na classe dos comandantes, sargento, todo mundo, aceitaram. Porque quando nós chegamos lá na mata, disseram, vocês vieram fazer o quê? Não, viemos para continuar a lutar. Ah, se o Holden ficou convosco, perto, não vos deu nada. Agora, aqui a 6 mil quilômetros, que vai vos dar alguma coisa. Ah, vocês também, nós estávamos a pensar que vocês são inteligentes, vocês também são burros. E não somos burros, temos um plano. Entanto, material veio. Um avião veio botar o material.
Onde da França?
Não, não saiu da França. Saiu de um país africano aqui perto. Veio, recebemos material, 10 toneladas, munições, um pouco de medicamento, armamento. E disse, isso aqui é para vos proteger. Eu vou-me embora, o francês. Foi-se embora. Bom, reúna com os outros oficiais. Disse, opa, agora nós...
10 toneladas de material.
10 toneladas de material. Nós devemos criar um comitê de resistência. Um comitê militar de resistência em Angola. Para dizer que nós não somos mais da FNLA.
Do Holden Roberto.
É, mas isso está bem, vamos fazer isso. Fizemos o comunicado, demos alguém, foi até Kinshasa, de Kinshasa foi até Paris. E saiu. Quando saiu, o Holden apanhou doença. Ele disse, eu sabia, o Tonta. Eu tenho ainda uma carta que ele tinha escrito, ele não sabia, que os comandantes a quem ele escreveu a carta, não receberam a carta. A carta caiu nas minhas mãos. Onde ele estava a dizer, apanha o Tonta, ele mete na prisão, porque eu daqui a bocado vou vir lhe julgar. Era me apanhar, depois dar ordem, depois eu fuzilar o gajo. Matar. Eu disse, não, ele não vai me conseguir. Guarda, essa carta ainda está comigo. Está lá em casa. Bom, quando criamos esse comitê, uma confusão tremenda. E tínhamos ainda a tropa na área de Namangongo, aqui no norte. Deveria se encontrar com essa tropa para dizer que a partir de agora a cabeça somos nós.
Portanto, era uma tropa organizada ou dispersa, perdida por aí? Organizada, tropas. Ainda acreditavam no...
Não, escuta então, mas o fanatismo é uma doença muito perigosa. O cabango fez então armadilha para ninguém entrar no norte para dizer a esses homens de não mais acreditar ao Olden. Quando o meu adjunto, que é o falecido Sony, que estudou também na Índia, esse não estava naquele grupo, veio para penetrar no coisa, o cabango pega um mercenário português, Vilela, o nome dele, faz emboscada num dos rios, aqui dentro de Angola, mataram o comandante Sony, mataram perto de 15 pessoas. Bom, eu esperei, de norte nada. Eu me preparei para vir também no norte. A minha sorte...
Angola, que banco terá morto assim tanta gente?
É um assassino. Ele tem coragem de negar. Deveria ir até no Tribunal Internacional, ele. Para ir responder dos crimes que ele cometeu. Porque, bom, é guerra, revolução, ninguém pode julgar o outro. Mas há muita coisa a dizer, muita coisa a ver também. Então, todo mundo conhece. Quem é que não conhece o cabango? Quem é? Todo mundo conhece. Que é um homem muito perigoso. Então, a partir daí, a Comira começou a trabalhar. Eu saí clandestinamente da mata, veio em Kinshasa, foi chamar o Johnny Pinoca. Eu disse, opa, esse aqui já é um problema político, não é um problema militar. Devemos contactar o nosso embaixador. Agora, como é que vamos começar? Se ele sabe que todos os dirigentes já saíram. Disse, não, vamos tentar. A tia da minha esposa era do MPLA. Eu fui levar na quadra familiar. Disse, a tia, olha, a santa. Ela disse, um problema simples. A casa que vive um embaixador é minha casa. Eu que aluguei isso a ele. Eu vou falar com ele. Ele falou com ele. Disse, não, eles podem vir. E fomos lá à noite, clandestinamente. Falamos. Ele disse, bom, primeiro dia estava bom, segundo dia começou a nos insultar, imperialista, porque ele estava bem chuchado. Imperialista, ele falou, depois eu lhe dei a pergunta, disse, mas senhor, Angola quer paz ou quer a guerra? As pessoas que querem a guerra, você não lhe quer. As pessoas que querem a paz, você não lhe quer. Você quer o quê? Não, bom, tá bem, você deve escrever uma carta ao presidente. Tá bem, vamos escrever. Johnny bateu a carta, entregamos a ele. A carta talvez não veio. Muda-se do representante. Foi lá o camarada Gaspar, era oficial da Força Aérea. Um homem muito inteligente, fala francês muito bem. Então, chega lá, nós enviamos alguém lá, foi agarrado. Le meteram no quarto de banho. Vocês são criminosos, etc. 18 horas, disse, bom, aqui é só fugir. Porque se você já apanhou, já acabou. Mobutu vai nos arrastar. Já começamos a ser arrastados. Eu, por um triz. Os homens que foram me agarrar não conheciam a casa onde eu vivia. Passaram mesmo à frente. O meu adjunto, agora que vive nos Estados Unidos da América, estava dentro do carro. Mostra a casa do teu chefe. Disse, eu não sei também. Passaram. Ele foi para os Estados Unidos da América. A mim queria me enviar para nos Estados Unidos da América ou senão no Canadá. Mas eu com a minha esposa disse, não, nós não podemos viver mais no exílio. Vamos voltar em Angola. Tá bem. Passou-se essa coisa. O homem que veio, o Gaspar, recebeu a carta. Disse, não, vou perguntar a Luanda. Ele pergunta. Luanda disse, não, presidente, já ouvi falar dessa coisa. Então libertaram o homem que estava no... 18 horas e aparece. Como então disse? Eu escapei morrer. Estava preso, estava me meteram no quarto de banho, lá na embaixada. Como que? Ah, me libertaram. O embaixador disse amanhã que fosse para ir lá. Não, eu sei, cabelo. Uma aventura.
Bom, fomos. Gerou comida, né?
Gerou comida. Fomos lá. Ele nos recebeu bem, como é vivo, etc. Agora, o problema era sacar os comandantes dentro do interior, levar na embaixada, o embaixador aceitar mesmo que nós temos força. E esses homens, como ele mobilizar? Você não pode dizer que agora estamos a colaborar com o MPLA. Esses homens podem te matar dentro da mata. Bom, mas eu me meti no lugar do chefe. Eles vieram do interior, o embaixador alugou uma casa. Eles meteram lá. Eu disse, você não mete nenhum símbolo do MPLA lá. É pouco a pouco que eu vou me introduzir para ele aceitar. Ele disse, está bem. Não é que na casa onde meteram, esqueceram a fotografia do saudoso presidente Neto. Os homens beberam. O comandante nos vendeu. De manhã, quando o embaixador foi lá, cumprimentaram, não sabiam cumprimentar. Mas o que se passa? Não queriam falar. Ele envia motorista. Naquela época não havia telefone portável. Aí, comandante, tonta a situação, aí está mal. Qual é o problema? Disse, não, os homens até não querem comer. São todos zangados. Tá bem, eu vou vir lá. Eu chego. Bom dia, bom dia. Qual é o problema? Ah, mas chefe, nós estamos a ver claro. Eu bato a mesa, pum, eu que sou chefe. Qual é o problema então? Ah, não, chefe. Ele diz, bom, nós vamos voltar em Angola. Você não pode entrar numa outra porta. A única porta é essa. Estamos a escrever ao presidente. O presidente está de acordo. Entanto, vamos agora voltar. Os nossos filhos vão estudar e nós vamos ter uma boa vida. Ponto, acabou. Guerra acabou. Não pensa no Holden. Por quê? Eu vou dizer certas coisas que você não conhece.
Sobre o Holden, Roberto.
Sobre o Holden. Depois da nossa derrota, fomos em Kinshasa. Um dia, Holden me chama. Ah, tonta, vem com o teu carro, com o teu carro. Ele sobe no meu carro. Homem, estamos aí, vamos só. Ah, na Embaixada da China. Chegamos na Embaixada da China. Alguém estava à nossa espera. Entramos, encontramos o embaixador. O embaixador disse, mas eu posso falar à frente desse senhor? Ele disse, não, é meu chefe do Estado-Maior, não há problema. Ele disse, bom, nós temos informações que o Mobutu vai vos correr. Mas nós não queremos vos perder. Entanto, preparamos armamento para 3 mil homens, armamento e farda. Vocês devem nos dizer onde vamos meter isso. Aqui, no Congo ou no outro país africano? Ele disse, não, é no Senegal, porque eu já fui lá, falei com o Senghor aceitou. Até esse comandante, eu então. Ele que vai ficar no Senegal para, de avião, começar a enviar depois de paraquedas cai. Ah, tá bem. Depois tem outra coisa. Posso falar? Disse, pode. Disse, depois tem 400 mil dólares que eu vou entregar a você para dinheiro de coisa. Depois, no fim, vamos ver como que isso vai andar. Tá bem. Saímos. Disse, opa, como é? A guerra. Disse, bom, então, a guerra, vamos fazer a guerrilha mais. Tá bem, não há problema. Então, no carro, eu lhe disse, chefe, já sofremos muito. Com esse dinheiro, se pode mesmo tirar só 10 mil dólares, não é dar a mim, mas dividir esse 500, é muito dinheiro. Nós podemos dar às mulheres, fazer um pouco de negócio. Eu não tinha muitos problemas porque a minha esposa trabalhava, é enfermeira. Ela é especialista em pediatria. Então, ele estava trabalhando num hospital grande de Kinshasa. Então, ele tinha sempre dinheiro. Depois da casa, eu vivia na casa do meu sogro. O meu sogro, o reverendo, morreu ano passado, aqui mesmo. E depois é conhecido politicamente, velho Massaki André, era o presidente da PDA, que combinou com a FNLA para criar, com a UPA para criar a FNLA. Sim. Então, ele faleceu ano passado, é meu sogro, direto. É um homem muito inteligente, estudou na Inglaterra, é jornalista, tudo isso. Então, eu vivia lá, então não tinha problema de me queixar que dinheiro pagar o fim do mês ou onde. Aí ele disse, ah, tá bem, tá bem. Chegamos, o Cabango sabe disso. Johnny, falecido, Sony, eu e ele, 5 pessoas, que conheciam esse segredo. Entramos no quarto dele. Ele disse, tonta, conta então a história. Eu contei toda a história. O Cabango e o Johnny disseram, mas presidente, você quando vai ir no Mobutu, vai ir falar desse problema, Mobutu, vai dizer, não, não tem confiança comigo, as armas não vamos receber. Ele disse, não, não, não pode falar com ele. Ele jogava dama com o Mobutu, é o amigo dele íntimo. Não é que ele disse que não vai ir falar. 3 dias depois, três meses depois, um coronel me chama e disse, opa, eu ouvi que vocês vos deram armamento. Eu assustei. Quem é que te disse isso? Ele disse, não, o armamento veio aqui. O Mobutu disse de agarrar o armamento dos angolanos. Então, o Olden foi trair. Eu chego lá e disse, presidente, você falou o problema de armamento ao presidente. Ah, naquele dia estávamos a jogar dama. Eu lhe disse que os chineses nos deram armamento. Ele disse, então você não tem mais confiança comigo, mete as armas aqui. Eu disse, mas as armas chegaram, já está bloqueado.
Já estão bloqueados.
Isso é o meu traidor. Tá bem. O dinheiro também desapareceu assim.
E aí?
E aí, quando eu falei com os comandantes, disse, então vocês querem lutar como é? Não vale a pena, vamos em Angola. E voltamos. Quando chegamos, houve pequenas dificuldades, mas isso tudo foi superado, é normal, de um processo, porque é um processo muito complicado. Muito complicado. E agora temos os filhos que são engenheiros, muitos filhos pioneiros estudaram, que estavam conosco na mata. Hoje são doutores, engenheiros, pilotos, tudo isso. Eu não estou mais a reconhecer, mas eles que me reconhecem sempre. Ah, papá tonta, você está me chamando papá, porque ele disse, não, estava consigo na mata, era pequenito. Eu disse, ah, é normal, você pode se lembrar de mim, mas eu não me lembro mais. Entanto, eu estou orgulhoso de tal maneira que fomos o... Enquanto que tem a pequena dificuldade, mas o próprio presidente da República nos disse uma coisa. Quando ele nos recebeu no Futuna, disse, olha, esse aqui é o vosso país. Vão encontrar muita dificuldade, é normal, mas não foge. Por isso eu não posso fugir aqui, é a minha terra. Depois já sou general, estou reformado. 71 anos, eu penso que não tem mais onde fugir.
Muito obrigado, General Tonta.
Sim.
Muito obrigado.
Nada.
É muita informação, isso não se esgota numa conversa, num café da manhã.
Eu estou a escrever também.
Também está a escrever. É exatamente isso, para que os jovens possam ter informações, mais informações sobre os nossos processos, independentemente das cores políticas que as pessoas escolheram. Nos tempos anteriores.
Tempo, sim, anterior.
Acredita na reconciliação nacional?
Acredito, sim. Sem reconciliação também não podemos avançar. Nós não somos, como se fala, nós não somos uma espécie diferente, somos uma espécie humana. Entanto, como humana, devemos entender entre nós. Não é nada que pode nos separar. Seja fora a situação, deve-se encontrar sempre uma solução.
Muito obrigado, muito obrigado. E assim foi este Café da Manhã hoje com o General Tonta Afonso Castro, general reformado das Forças Armadas Angolanas, ex-comandante das tropas do ELNA, portanto da FNLA, e comandante também da Batalha do Kifangondo. Foi o fundador, criador do CUMIRA, Comitê Militar de Resistência de Angola, que surgiu já depois do fracasso do projeto militar da FNLA. É comandante das tropas angolanas, também foi comandante das tropas angolanas na República Democrática do Congo, é comandante militar da região Norte, foi diretor dos serviços penitenciários, conselheiro do Ministro da Defesa e também conselheiro do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas.
Sim, sim.
E aqui despeço-me Zé Rodrigues e Mauro Costa do outro lado. Bom dia.